Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
Durante os episódios, eu não pude deixar de reparar que tem algumas pessoas que te mandam perguntas por áudio que são as mesmas pessoas em episódios diferentes, porque elas têm vozes muito distintas. Tem aquele rapaz que tem a voz bem grave, enfim. Eu não pude deixar de pensar que se tem essas pessoas repetidas, será que o respondendo em voz alta tá contratando atores de voz pra fazer as perguntas? Eu tô procurando um emprego.
Eu queria saber se você concorda com o que dizem por aí, né, que a campanha de vacinação, as campanhas de vacinação são uma manobra, uma estratégia, um estratagema do governo para ver a bunda da gente.
No episódio passado, episódio 15, você falou que se você tivesse um filho, você botaria o nome dele Leão. Eu, assim, meu nome é Leão. Então, a minha teoria da conspiração é que você é minha mãe? Não sei. Queria entender esse.
Respondendo em voz alta, por Didier Lorinhalero.
Bem-vindos a mais um Respondendo em Voz Alta. Bem-vindos a mais um Respondendo Voz Alta, comigo, DJ Laurinha Lero.
DJ Laurinha Lero.
Pra você que nunca ouviu Respondendo Voz Alta, você tá chegando aqui num programa um pouquinho diferente. Um pouquinho secreto. Programa que é feito na surdina, ele é feito nos becos da cidade, cochichando no ouvido do outro.
Você ouviu falar disso aí?
É, nosso especial hoje é Teorias de Conspiração.
Você está ouvindo o especial Teorias da Conspiração no Respondendo em Voz Alta.
Alta. Alta.
Hoje o tema do programa é Teorias da Conspiração. Mas é até meio estranho falar de teoria da conspiração num ano, aliás, especificamente numa semana, em que o conceito de teoria da conspiração tá totalmente ultrapassado. Tá obsoleto. Tá obsoleto porque a própria ideia de conspiração é a de que uma pessoa, ou um grupo de pessoas, que queira fazer mal aos outros, teria que fazer isso de forma secreta, né, escondido, pra não ser impedido. E isso é uma coisa que não existe mais. Não tem mais isso de passar folheto na rua, uma zine, falando
O governo quer que você fique burro. Abra os seus olhos.
Eu sei, mano. Saiu no jornal. Saiu na Folha ontem, os caras cortando 1 bilhão da educação.
O governo quer que você fique doente.
É, eu tô ligada. Todo dia o jornal hoje tá lá falando que não estão estocando remédio, que mandaram os médicos embora. Tudo isso à luz do dia. Sem nenhuma consequência pra quem tá no poder. Ou seja, a gente tá entrando numa era da pós-conspiração, em que já não há mais qualquer necessidade de conspirar, porque perceberam que se você fizer o mal que você quer fazer sem se importar, que as pessoas saibam, fica todo mundo tão chocado que ninguém te impede. É a granada de atordoamento político. Fica até mais fácil. A gente fala...
Caralho, tô botando fogo na Amazônia, ninguém apaga o fogo na Amazônia, o governo quer acabar com a Amazônia.
E o presidente vira e fala, quero mesmo, quero sim, e daí? Qual o problema? O quê? Não pode acabar com a Amazônia agora? Isso sou eu imitando o Bolsonaro, tá? A voz que eu faço, o Bolsonaro, é muito parecida com as outras vozes que eu faço, porque é a minha voz. Eu tenho uma voz, e eu não sei imitar, e eu não pretendo aprender. Então o programa exige um pouquinho de esforço interpretativo da sua parte pra entender quem é quem. Eu sinto muito terceirizar mais esse trabalho aí pra você. Isso tudo pra dizer que nenhuma teoria da conspiração que a gente discuta aqui é pior do que o que já tá rolando na cara dura, né? A olhos vivos. É essa a expressão? Olhos vivos? Eu não sei, o bom do programa ao vivo é isso, eu posso me corrigir na edição e fingir que nunca errei. Vamos ver aqui no Google. Olhos vistos. Ah, olhos vistos, caramba. Vou manter esse erro na edição, porque aí mostra que eu sou humilde. Nenhuma teoria da conspiração que a gente discuta aqui é pior do que o que já tá rolando.
A olhos vistos.
Então nosso programa hoje é mais o quê? Um memorial, um velório, uma chave de ouro pra fechar o conceito de teoria da conspiração. Que já não é mais relevante em 2019. Tendo dito isso, eu retiro o que eu disse e vou abrir o programa com a minha própria teoria de conspiração, que é a de que Deus existe. É isso, é essa minha teoria de conspiração. Deus existe. Não, minha teoria de conspiração é a seguinte. Deus existe, e a prova de que Deus existe é que não faz sentido a vida ser assim sem ter alguém pra assistir. Eu acredito que a nossa existência não é um acidente cósmico e que a Terra foi projetada pro riso de um ser superior. Eu acredito que Deus criou a Terra porque ele achou engraçado. Criou pro entretenimento dele. Dele e com letra maiúscula. Porque eu tô faltando com respeito aqui, mas não quero faltar muito. E se você prestar atenção, ó, vamos fazer silêncio. Você consegue ouvir ele rindo da nossa cara? Não deu pra ouvir, tudo bem. É até melhor, que se eu ouvisse eu ia ficar preocupada. Vamos às teorias.
Queria saber se você acredita que aquele grupo de restaurantes rodoviários, o Graal, é realmente do Gugu. E que Graal, na verdade, é uma sigla para Grupo Alimentício Augusto Liberato. E se não, se isso é uma conspiração, qual seria a conspiração por trás disso?
Eu recebi essa pergunta quando eu tava indo pro Rio, porque eu passei de férias no Rio. A cidade maravilhosa. Tecnicamente, não na cidade, né? Porque eu fui pra região dos lagos, mas é uma região maravilhosa. O Rio de Janeiro, enquanto estado, fenomenal. Estava eu na minha jornada à Terra Prometida, de ônibus, porque eu não ganho dinheiro nenhum com esse programa, quando me deparo com uma pedra no meio do caminho. Uma pedra metafórica, né? Por pedra, eu me refiro aos preços extorsivos praticados pela Rede Graal. R$7,90. Um pão de queijo. Nem quando o Brasil usava cruzeiro, tudo custava mais de 1.000 cruzeiros, não sei quantos 1.000 cruzeiros, o pão de queijo custava R$7,90. O pão de queijo custava 3 cruzeiros. Tinha que cortar uma moeda pra pagar. E eu não tenho R$7,90, né? Você que me conhece sabe que eu não tenho R$7,90. Se tem um valor que eu não tenho é R$7,90. O que é uma pena, porque sempre foi um grande sonho meu, aqueles filmes, que a pessoa tá cruzando a Europa de trem, que é justamente onde você quer conhecer seu grande amor. No trem. Mas eu valorizo o produto nacional, então eu não quero amar num trem europeu, eu quero amar num ônibus de aviação cometa. Né? Pedir pra pessoa fechar a cortina, aquela cortina azul de TNT, porque a Serra das Araras me dá vertigem. Me dá vertigem quando um ônibus desce. Você consegue sentir o seu estômago afundando no corpo. E às vezes, quando eu durmo na Serra das Araras, eu sonho que o ônibus bateu e caiu e eu tô afundando. Então a conversa podia nascer aí, né? Uma identificação, um vínculo afetivo criado pelo medo. E daí, umas horas, talvez, eu chamasse a pessoa pra um cafezinho e um pão de queijo no estabelecimento da Rede Graal. Não posso. Por quê? Porque eu não tenho R$7,90. R$7,90 e o dinheiro do cafezinho, que deve ser o quê? Uns R$20. Qual era a pergunta? Se eu acredito que o Graal era realmente do Gugu e se a sigla é Grupo Alimentício Augusto Liberato. Eu gosto de teoria de conspiração porque ela só existe porque alguém presumiu que Graal é uma sigla. E aí tiveram que tentar adivinhar, né? Usando a inventividade humana. Na famosa capacidade que define o Homo sapiens, que é ver uma sigla e achar uma palavra pra cada letra. Que nem quando você vai mandar uma mensagem de aniversário pra sua amiga e você bota lá, Amanda. Vamos supor que eu tenho uma amiga chamada Amanda. Olha aí, A de amiga, pronto. Essa é fácil. M de... Bom, alguém, né, um grande gênio do nosso tempo, percebeu que a única solução possível pra união das letras Graal seria Grupo Rodoviário Alimentício Augusto Liberato. Mas quem percebeu isso? Eu vou te dizer quem foi. Mas primeiro eu preciso te dizer uma coisa que você não sabe. Augusto Liberato é, de fato, sócio minoritário de uma loja do Graal. Ele adquiriu 25% de um Graal de Barueri. Agora, a questão é a seguinte. Se Augusto Liberato adquiriu parte de um Graal depois do rumor circular que ele tem uma relação societária com o Graal, será que a teoria de conspiração não deveria ser que a Rede Graal plantou esse boato para receber o investimento de Gugu? Isso aí é um jogo de grandes mentes, né? Uma estratégia empresarial de alto nível. É até bom a gente nem continuar esse assunto. Próxima teoria.
Laurinha, eu tava pensando aqui numa coisa e vê só se tu concorda. Já que o assunto é teoria da conspiração, eu tava aqui pensando no menino do Acre, que na época ele deixou alguns livros criptografados, né? Com uma linguagem que era para ser decifrada. Só que, depois de perícias, foi constatado que ele talvez tivesse aprendido aquilo nos gibis. A minha pergunta é, o grande responsável por essa atuação do menino do Acre pode ter sido Maurício de Souza em pessoa?
Grande beijo aí à nossa ouvinte de São Luís, Maranhão, que está solteira. Faço questão de frisar que ela está solteira, por nenhuma razão específica, né? Se alguém se interessar aí, quiser entrar em contato, eu não tenho nada a ver com isso. Bom, esse caso aí do menino do Acre eu acho interessante porque ele tem a autoconfiança característica ao jovem. Digo isso por experiência pessoal. Quando eu era criança, eu sempre achava que eu estava certa, não importa o que estivesse acontecendo. Quem está certo sou eu. E esse período de autoconfiança absoluta se estendeu dos 4 até mais ou menos os meus 21 anos, que é quando a infância acaba. Aí aos 21 eu descobri que eu estava errado sobre uma coisa qualquer, uma coisa só. E o problema de você achar que tá sempre certo é que se você tiver errado uma vez, o castelo de carta cai. Né? A miragem passa. Você ajoelha no deserto do real, estarrecida com a possibilidade do erro. E na sua cabeça toca um efeito sonoro de compreensão. Então, dos 21 aos 23, eu passei a considerar por precaução que eu sempre tava errada. E isso é mais humilde, mas é igualmente fácil de desprovar, porque é a mesma lógica, só você está certa uma vez que a lei cai por terra. E eu, às vezes, não estou errada. Modéstia à parte. Então o que eu considero agora, mulher madura e avariada pelo tempo que sou, é que eu geralmente estou errada, com breves e triunfantes exceções. Já o Jordano Bruno do Acre parece estar aí um pouquinho atrasado nesse processo de autodescobrimento, né? De autodesconfiança, porque ele sumiu aos 25. Aos 25 anos, ele criptografou um livro com um código que ele encontrou no almanacão do Cebolinha, para você ver o impacto duradouro de Maurício de Souza na psique do brasileiro. Patrimônio Nacional é isso. Parabéns aí ao Maurício e muito obrigada à personagem Mônica por me fazer ignorar e ameaçar os homens que eu amo. Fenomenal! Um show de cultura! Grande beijo!
E sobre a minha teoria de conspiração favorita é de que o homem não foi à Lua. Ah, por não acreditar na capacidade do homem ir à Lua? Não. Eu acho que por ser mais econômico você contratar uma equipe pra editar um vídeo e manipular a sociedade do que arcar com os custos de construir muitas coisas e levar um homem realmente à Lua, eu acho que isso aí não compensa. E uma vez que não compensa financeiramente, a gente não fez.
Isso aí é o quê? É uma teoria de conspiração sensata. Bom senso. Não que eu não acho que o homem tenha ido à Lua, né? Eu acho que foi. A minha opinião pessoal é de que o homem foi à Lua. Só que eu acho que ele não teria ido, falou ele, como se fosse um homem específico, né? Eu acho que os americanos não teriam ido à Lua se tivesse ocorrido a eles fingir que foram. Essa é minha teoria de conspiração, que na verdade é uma teoria de não conspiração. Os Estados Unidos não fingiram porque não pensaram em fingir. Não ocorreu a ninguém que seria mais barato alugar um estúdio e encher de areia. Só quando o povo começou a dizer que a imagem era falsa, que eles ficaram putos, olha aí. Gastamos esse dinheiro todo indo e voltando para os caras acharem que é falso. Podia ter filmado em casa. Já que ia achar que era falso, filmava em casa. Ia achar falso do mesmo jeito. Só não ia gastar os bilhões que gastou. Ou então capaz que nem ia achar falso, porque em estúdio fica mais realista. Aliás, nova teoria de não conspiração. O fato de que a aterrissagem na Lua parece falsa é a prova de que é real. Porque se fosse falsa, não pareceria falsa.
Ah, mas naquela época não tinha computador pra meter um efeito especial.
Não tinha, mas não precisava. Você já viu o filme do Cronenberg? Já? Já viu o filme do Cronenberg? Aquilo ali é efeito especial ao vivo. Não tem computador. É só a inventividade humana. É só o sangue e o suor. Sangue cenográfico. Os caras botavam um negócio no micro-ondas pra ficar igual uma cabeça explodindo e ficava igual uma cabeça explodindo. Ninguém questiona. Até hoje ninguém sabe se era uma cabeça ou não. E eu te digo mais, se você olhar na internet, que é uma expressão super jovem de se usar, né? Olhar na internet. Se você olhar na internet, você descobre que o diretor de efeitos especiais do filme Enigma de Outro Mundo tinha 23 anos. E aí você fica triste. Porque você tem 23 anos ou mais e você não dirigiu os efeitos especiais desse ou de qualquer outro grande clássico do horror. A menos que você não tenha ainda 23 anos. E nesse caso você não precisa ficar triste. Porém, provavelmente você já está triste de qualquer forma, né? Porque essa é a condição de existência do jovem. A tristeza. Bom, já falei muito, deu até uma secura na garganta aqui. Vou tomar uma água enquanto rola os comerciais.
Volta às aulas? Nem pensar! O bom estudante nunca para de aprender. Papelaria, papelaria. Compre um caderno se estiver precisando.
Você já viu um pombo bebê? Ou um filhote de pombo? Você já viu um ninho de pombo? Porque o pombo tem um estado de espírito que ele tá no chão, comendo migalha, ou ele tá no céu voando e pode cagar em você a qualquer momento. E quando é que no meio disso o pombo se reproduz? Onde é que ele se reproduz? Eu nunca vi um ninho de pombo num poste ou numa árvore. Quando é e onde que o pombo se reproduz e tem seus filhotes? Ou ele só se materializa adulto mesmo no meio social?
Essa é a beleza do mistério da origem do pombo, né? Da onde o pombo veio, para onde o pombo vai, qual função social o pombo cumpre. Ninguém sabe. O pombo é um animal que a gente não sabe nada a respeito. É igual o espaço, ou a alma. É onde o conhecimento humano encontra o seu limite. Mas pra ser sincera contigo, eu moro em São Paulo desde 18 anos. E nesse meio tempo, realmente, eu nunca vi nenhum ninho de pombo. Só que eu também nunca vi ninho de nada. Né? Eu não vejo ninho. Eu não sei onde um animal vive ou se reproduz. Pombo ou não pombo. Eu só vejo ele surgindo na rua, igual quando você anda num RPGzinho, sabe? Um, sei lá, Chrono Trigger da vida. Você tá ali no jogo, tentando chegar no teu destino, e do nada aparece um animal pra te atacar. A vida na cidade grande é assim. Agora, quanto a isso ser ou não uma teoria de conspiração, existe sim a teoria de que o pombo é um meio de vigilância do governo. Pombo seria uma pequena câmera disfarçada que voa no centro da cidade. Então você tem aí uma revoada de câmeras. O que pode até ser verdade em Nova York, em Londres... As duas cidades que eu sei o nome. Mas no Brasil não é sensato você acreditar isso, porque nem a câmera de rua, que é uma câmera de rua, está funcionando. Quem dirá o pombo? O Brasil não tem recurso para isso. Não tem orçamento, né? Se o Brasil taxasse grandes fortunas e parasse de dar desconto, imposto para a empresa, aí sim o país tinha dinheiro para vigiar o cidadão. Né? Enfiava a câmera no pombo, câmera no rato. Mas infelizmente o Brasil é um país que faz as vontades do capital, né? Que não investe no patrimônio público. Então a utopia da câmera no pombo está mesmo muito distante. Próxima teoria.
Oi, Laurinha. Como você tá? Você tá bem? A conspiração que eu trouxe, ela não é muito teoria não, porque ela é basicamente fatos reunidos, então acho que ela passa da especulação, já tá no campo material, que é o uso do artífice de acidentes aéreos para eliminar desafetos e barra ou criar uma cortina de fumaça sobre determinadas pautas. Assim como nós vimos no avião caiu do Eduardo Campos e depois do Teori Zavascki.
Isso é uma teoria da conspiração? Não, não é a teoria, né? A teoria da conspiração tem que ser o quê? Absurda. Improvável. Né? Tem que ser um negócio que você precisa se desprender um pouquinho da realidade para acreditar. Por quê? Porque o apelo todo à teoria é ser um negócio que parece que não é verdade, mas você que é esperto, mais esperto que todo mundo, né? Sabe que é. Ah, a Terra é uma esfera. Não é uma esfera. Você acha que é uma esfera porque você é um otário, que acredita na grande mídia, né? Eu, que tenho um altíssimo QI, sei que a Terra é plana. Esse raciocínio só funciona se for um negócio difícil de acreditar, porque é aí que o QI entra, né? É aí que o QI faz diferença. Quanto mais pontos de QI você tem, mais disposto você está a acreditar que a Terra é plana. Só que o negócio, que nem o avião do Eduardo Campos cair, não existe QI nenhum. O cara, no ano da eleição, eu lembro, eu passei por uma banca de jornal, tinha 4 revistas com o Eduardo Campos na capa, e eu lembro porque eu achei engraçado que em cada revista o rosto dele tava num ângulo diferente. Parecia aula de desenho. Aí não deu 2 meses e o avião dele caiu. Isso é teoria? Não é. Isso é coincidência? Não sei. Ah, o ministro do STF, Teori Zavascki, era relator da Lava Jato. Não gostava do Moro, não ia com a cara do Moro, chegou a tirar o processo da mão do Moro, e aí morreu. É teoria da conspiração? É teoria, né? Não tô acusando os finíssimos lábios de Sérgio Moro, cuja própria existência é um crime, de ordenarem um homicídio. Mas dá um mal-estar. Dá um embrulho no estômago chamar de teoria, porque parece mais improvável que não seja conspiração. Não tô dizendo que não é coincidência, mas o avião do relator da Lava Jato cair por coincidência é mais improvável do que alguém mandar matar. E não é assim que conspiração funciona. A conspiração tem que ser disfarçada. Tu não acha mais improvável o Michael Jackson ter morrido do que ele tá morando em Fortaleza. Geralmente, o que é aceito como fato é o que é mais provável. Mas não sou eu que vou decidir isso. né? Vou abrir aí uma enquete no Twitter e vocês votam se alguém derrubou o avião na teoria ou não. Que é um assunto light e super adequado de se brincar a respeito em rede social. Bom, vamos puxar aí mais comercial antes que eu mesma apareça morta.
A questão da volta às aulas é um mito que as papelarias inventaram e que a bancada do papel e lápis sustenta no Congresso. Papelaria é papelaria. Não compre caderno se já tiveram em branco.
Sócrates nunca existiu. É uma criação do fanfiqueiro do Platão. Isso muita gente concorda comigo.
Agora sim, porra. Agora você falou minha língua. Isso sim é teoria de conspiração, caralho. Nossa, até me animei aqui. Mas não é o pombo, porra. Pombo o quê? Sócrates nunca existiu. Agora sim. Até me endireitei na cadeira aqui, consertei minha postura. Pra você que não sabe como era a relação entre Platão e Sócrates, vou te dar um contexto. Sócrates ficava circulando pela cidade, né, a esmo, parando o cidadão na rua pra perguntar:
o que é justiça? E o que é, sei lá, o que é o belo?
E Platão ia atrás dele com um caderninho em espiral, 96 folhas, daqueles que a capa é um jovem pegando onda, e ele anotava ali as conversas. Sócrates mesmo não escrevia nada, que nem eu, só no improviso. Tanto que tudo que a gente tem de registro do que Sócrates pensava foi porque Platão escreveu, tirando uma comédia chamada As Nuvens, que é uma peça do Aristófanes de 2.500 anos atrás, que é só piada de peido e gente falando que Sócrates é idiota. Excelente peça, né? 4 estrelas. Então é daí que vem essa teoria. Se Platão escreveu os diálogos de Sócrates, Sócrates pode muito bem não ter existido. Bom, até aí tudo bem, faz sentido. Só que você chegou num problema muito parecido com o do movimento antivacina, que é o problema de que você acha que está duvidando muito, mas na verdade você não está duvidando o suficiente. Ah, como assim? Bom, vou te dar um exemplo, calma. Vou te dar um exemplo. Se você é antivacina, se você acha que a vacina causa doença e que a gente tem que desconfiar da campanha de vacinação do governo, muita gente vai te criticar por ser extremista, mas eu, que sou do contra, te critico por não ser extremo o suficiente. Por que é que tu desconfia da vacina, mas não desconfia do remédio? Vacina é remédio por antecipação, né? O princípio é o mesmo. Tem que parar de tomar remédio também. E médico? E ao médico? O médico não é mais do que o profissional da vacina. A vacina dá pro médico como o tijolo pro pedreiro. Tu não pode ir ao médico mais. Mas a medicina é uma ciência e ela segue os princípios científicos. Então você desconfia da medicina, você desconfia da ciência como um todo. Da engenharia, da astronomia, da música. Então o que você acha que é uma desconfiança radical, grandiosa, na verdade é uma desconfiança tímida. Porque tu pode estender essa dúvida muito mais longe se quiser. Se tiver ambição. Ah, Sócrates não existiu. Beleza. E Platão? Existiu?
Bom, existiu, porque tem livro dele.
Bom, até aí, outra pessoa pode ter escrito.
Tá, mas Aristóteles referencia Platão.
Ué, só Aristóteles não ter existido também. Né? E assim você vai recuando mais pra dentro da dúvida, duvidando cada vez mais coisa, até que você chega uma hora que tu se perde lá dentro. E a única coisa que existe é você. E olha lá. Fica igual Descartes, que caiu nesse buraco, botou a cabeça entre as mãos, desesperado, e falou: bom, eu penso. Então pelo menos eu existo. Só eu e Deus. Agora, como é que Descartes saiu desse buraco e começou a acreditar de novo na existência do resto do mundo? Não sei. Não terminei essa matéria ainda.
Eu queria falar justamente sobre a teoria de que tudo que existe é produto de uma simulação. Eu fui apresentado ao conceito depois do filme Matrix, em 99. É o mesmo conceito, sendo que com um elemento tecnológico lá, as pessoas vivem numa simulação de computador. Mais recentemente, o Elon Musk falou que acha que tem uma grande chance, grande probabilidade de realmente estarmos vivendo uma simulação criada por seres superiores, enfim. Eu queria saber se a gente vive numa simulação, primeira pergunta. Segunda pergunta, se sim, por que é que o criador da simulação permitiria que a gente tivesse consciência dessa simulação e potencialmente se rebelasse contra ela?
Essa pergunta me lembra, sabe o quê? Aqueles programas de lógica da revistinha Cripto, que é tipo...
Fulano mora na Casa Vermelha. Beltrano gosta de cerveja. Ciclano está dando pro marido de Beltrano.
Aí tem uma tabela no final da página e você tem que adivinhar onde cada um mora, o que bebe, pra quem tá dando e tal. Esse problema de lógica você não consegue resolver só anotando todas as informações, né? Porque mesmo que você preencha a tabelinha com toda a informação que o problema te deu, você ainda não tem o suficiente pra resolver. Então como que você resolve um problema de lógica? Você finge que uma determinada combinação é verdade, sem ter motivo nenhum pra acreditar que seja. Tipo, ok, eu não sei que Beltrano mora na Casa Verde, mas vamos fingir que ele mora lá e ver se dá certo. Bom, se Beltrano mora na Casa Verde, fulano na vermelha, então ciclano mora na azul, e quem mora na azul bebe vinho. Aí sobra a tequila pro fulano beber, e Beltrano bebe cerveja. Pronto, deu certo. Tu conseguiu saber a verdade só de fingir que tal informação era verdadeira. Então vamos supor que a gente vive mesmo numa simulação. Não adianta discutir se a gente vive ou não, porque a gente não tem informação suficiente para saber isso. Né? Que nem a revistinha, tá faltando uma peça aí. Então vamos supor que a gente é simulado e pronto. É uma simulação. E agora? Olha, vou ser sincera contigo. Pra mim, a resposta a essa pergunta é que não me importa. Não me importa. Não faz diferença. Se o mundo que a gente vive é o único que a gente conhece, né? Se essa realidade é tudo que a gente conhece por realidade... Então, como que isso não é real? Por exemplo, se eu vivesse dentro de um videogame... videogame, como eu sou velha, meu Deus. Se eu vivesse dentro de um jogo, e eu só tivesse vivido dentro desse jogo, nunca fosse viver nada fora dele, esse jogo pra mim seria o real. É o meu real. Meu parâmetro de realidade. Até porque, se parece tão real, que tá todo mundo convencido de que é real, então que diferença faz?
Ah, é uma simulação criada por seres superiores.
Primeiro que isso aí é o livro de Gênesis. Ok? Tá na Bíblia. Você não devia nem estar me perguntando isso. E segundo, que uma simulação tão perfeita a ponto de ser indistinguível do real é, para todos os efeitos, real. Se você dá play no episódio, você não ouve minha voz? Isso não é real? E se você presta atenção no que eu falo, em vez de olhar a rua e aí atravessa a rua e sofre uma diferença de opinião com um ônibus, isso não é real? É extremamente real. Então o que eu acho é o seguinte, para mim não é simulação, mas se for simulado, tá bom também. Eu não sou exigente. Bota o Flamengo pra ganhar o Brasileirão aí mais uma vez dentro dos próximos 40 anos, que pra mim já tá de bom tamanho. Nem precisa simular mais nada. O que é meu tá guardado. Aliás, vou aproveitar a deixa aí que eu mesma dei e fazer um comentário. Daniel Alves foi contratado pelo São Paulo do alto dos seus 36 anos e eu disse pra todo mundo, pra todo mundo, que isso era prova de que o Brasil tá botando um idoso pra trabalhar até morrer. Eu fui no Nada Tá Bom Nunca, que é o podcast aqui do Estúdio Vizinho, e estufei o peito pra falar que Daniel Alves só ganhou os títulos dele porque futebol é um trabalho em equipe. E que ele sozinho no São Paulo não ia fazer milagre. Aí o cara vem pro time. E ele faz um gol na estreia. Eu tô tão puta. Eu nem ligo pro São Paulo, eu nem ligo pro Brasileirão. Por mim, eu, ó, futebol que se foda. Eu só queria estar certa. Meu Deus! Por que eu não posso só dizer o que eu quero e seguir em frente com a minha vida? Por que eu tenho que ser perseguida pelas consequências do que eu falo?
Quer caderno? Quer caderno? Quer caderno? Quer caderno? Toma vergonha na sua cara! Papelaria, papelaria! Você já tem caderno em casa?
O programa tá longo demais. Já está longo demais. Vamos só fazer mais uma perguntinha aqui e partir pros finalmente.
Oi, Laurinha, tudo bom? Aqui é a Paloma, de Brasília. Tem uma pergunta. Você acredita em alguma teoria da conspiração? Tipo, Michael Jackson tá vivo? Não consigo pensar em mais nenhuma agora, mas você entendeu a pergunta. Um beijo.
Muito obrigada, Paloma, por perguntar de mim. Muito educado da sua parte. Foi essa pergunta da Paloma que me deu a ideia de fazer o especial Teoria da Conspiração. Então todo mundo aí, por favor, agradecendo a Paloma. A menos que você não esteja gostando do episódio, nesse caso, por favor, direcione qualquer reclamação ao endereço da Paloma, porque eu não tenho nada a ver com isso. A minha teoria da conspiração é a de que os jornalistas e o jornalismo brasileiro em geral estão conspirando para o sucesso do Respondendo em Voz Alta. Temos aí o Rica Pancita, da Vice, que botou o programa na coluna semanal dele de música, e o programa não é de música. Quer mais exemplo? Magê Flores, do Café da Manhã da Folha, que foi lá no negócio da Piauí com a CBN esses dias e indicou o meu programa. Aliás, se você tava lá e começou a ouvir por isso, bem-vindo. E, por favor, não ouça nenhum dos outros episódios, porque em algum episódio eu falei mal da Piauí e eu não lembro qual foi. Então, se você não ouvir nenhum, você nunca vai ficar sabendo que eu fiz isso. Mais um exemplo. O Marcos Cândido, que deu uma representação, um enaltecimento da pessoa doida quando me entrevistou pro Pausa da UOL. E, principalmente, aquele editor da Folha... Qual é o nome? Porra. Desculpa, eu esqueci seu nome e eu anotei aqui, mas eu perdi. O editor que fez uma thread sobre o podcast, muito polêmica, falando que o podcast brasileiro falta estrutura, falta roteiro, falta edição, falta equipamento. E aí um monte de gente ficou com raiva. Quer dizer, eu não fiquei com raiva, porque eu sou muito calma, mas eu fiquei um pouquinho desgostosa, sim. Gerou uma certa insatisfação patriótica. Eu me senti atingida. Aí, 2 dias depois, esse editor, postou um tweet recomendando o quê? O meu programa. Logo meu. Que, né? Também não cumpre o requisito pra colocar de uma forma que seja educada comigo mesma. Eu tô gravando esse episódio, por exemplo, vamos ver aqui no relógio, 10 horas antes de publicar. Mais uma grande decepção ao triste cenário nacional do podcast. Queria aproveitar e até mandar um grande beijo pra você, que eu esqueci o nome. Caso você esteja ouvindo, vou ser sincera contigo, não entendi seu critério, gostei que você gostou, mas não entendi. Então, se você quiser explicar melhor pra gente essa questão, liga pra cá e esclarece esse mistério. Então, a minha teoria de conspiração é que o jornalismo brasileiro tá por trás do sucesso do programa. Mas por quê? Porque o jornalista, ele é, acima de tudo, um grande apegado à verdade. A questão da fake news, né, a notícia falsa em português, vem propondo muito jornalista. E esse é um estilo de vida que eu entendo, que eu aceito, mas que não combina muito com o meu, porque eu tenho uma abordagem mais criativa diante dos fatos. Eu acho que a verdade não é necessariamente a melhor coisa a ser dita, e certamente não é a coisa mais engraçada a ser dita. Então eu flexibilizo, o que pra mim é normal, né? Eu que sou uma grande artista, eu tenho essa coisa do tablado, da performance, do espetáculo. Então qual é o plano do jornalista? O jornalista bota a pessoa pra ouvir meu programa, que por definição não só não responde nada, como também deleta o conhecimento que você já tinha antes, e a pessoa ouve isso e sai sedenta de fatos. Uma sede de informação. Ela quer a verdade. Ela quer ler um número com um sinal de porcentagem do lado. Ela quer saber o que o IBGE apontou.
Ah, o IBGE aponta.
Ótimo, é isso que eu quero saber. Fala pra mim o que o IBGE apontou. E a pessoa faz o quê? Qual a opção que ela tem? Ela vai e abre um jornal. Então isso aí de sucesso, né, de crescimento do Respondendo em Voz Alta, é, na verdade, uma conspiração do jornalismo brasileiro pra dar a volta por cima, pra enganar a morte. E eu tenho fé de que vai funcionar, e eu espero que funcione.
Rádio 4. 4 horas de entretenimento.
Bom, é isso. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do especial de Teoria da Conspiração. Eu certamente gostei, é isso que importa, mas seria bom que você tivesse gostado também. Se a sua pergunta não entrou no programa, eu sinto muito, mas chegou tanta pergunta que dá até pra fazer um especial 2, mais pra frente, né? Se o governo não me desaparecer depois dessa. Próximo episódio, episódio 17, vai ser normal, né? Vai ser sem tema. Igual o bolo que não é bolo de nada, sabe? É só bolo. Então pode mandar a pergunta do que você quiser. Pergunta do seu relacionamento, do seu trabalho, da sua dúvida existencial. Pergunta pra mim qual é o meu nome, que eu adoro receber essa pergunta. Pra mandar um áudio pro programa, é só você baixar o Telegram e procurar Laurinha Lero, que sou eu. Manda bala! Agora, se você tiver uma coisa muito polêmica a dizer e quiser proteger a sua identidade, até mesmo de mim, a gente tem um programa de proteção de ouvintes, né? Que você vai lá no Curious Cat, que é curiouscat.me/normabnt, e deixa sua pergunta anonimamente. Não tem pergunta pra mandar? Não tem problema, me manda uma mensagem e fala muito obrigada, Laurinha. Obrigada por produzir esse conteúdo de graça pra gente. De graça, que é um ótimo preço. Eu acho que o agradecimento devia ser mais frequente. O radialista não é apreciado no Brasil. Enfim, grande beijo e até mais.
respondendo em voz alta, por Vivian Laurinha Lero.
A questão da volta às aulas é um mito que as papelarias inventaram e que a bancada de papel e lápis sustenta no Congresso.
Não é bancada de papel e lápis, é do papel e lápis.
Você só fala isso agora?
Você conhece uma expressão chamada bancada da bala?
Não.
Bancada da bala é, são os deputados que votam a favor de leis que liberam as armas no Brasil. Então é uma piada, é como se a papelaria fosse tão poderosa quanto as fábricas de armas, entendeu?
Uhum.
Então é bancada de deputado, é bancada do papel e lápis. Ela não é feita de papel e lápis. Ela é a bancada...
Achei que era uma bancada com papel e lápis.
Eu percebi. Que as
pessoas... Quer caderno? Quer caderno? Quer caderno?
Ó, calma.
Quer caderno?
Calma.
Toma vergonha nessa cara.